gente, eu estou aqui com o pessoal do Dente, galera aqui que viu um jogo que entrou ontem na Xbox Live, na nova iniciativa de Xbox Community Games, com Trilinha, certo? Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor.
Bom, meu nome é Renato Belisário da Silva, eu me formei em Ciência da Computação no ano passado, na USP, e eu tenho mexido com games. Eu conheci o resto do pessoal em 2002, em 2004 eu escrevia para as revistas da VGM, Nintendo World, Super Nintendo PlayStation, e de lá meu contato com os games, eu cheguei à conclusão que é por aí que eu quero viver, eu quero trabalhar nisso aí.
Show de bola.
Meu nome é Davi, eu trabalho com games já desde que me lembro. O meu primeiro jogo foi com o computador Amiga. E estou com um projeto agora com o meu irmão e o Renato, a gente está tentando desenvolver jogo comercialmente. Né? Já estudei design um tempo, mas eu quero focar mesmo nos games.
Legal. Meu nome é Edson, trabalho como programador, já programa há mais de 15 anos. E a gente começou com projetos pequenos, agora a gente está tentando fazer um jogo comercial para vender na live.
Oh, legal, legal. E tá, então como é que vocês se conheceram, né, no primeiro momento? Como é
bom,
que vocês...
eles dois são irmãos, então já estava somado. Para mim, eu conheci ele através de da comunidade,
tá,
do fórum.
Tá.
Eu percebi que eles gostavam de mexer com Zoe Games e eu mandei mensagem. Mandei mensagem pro Edson, comecei a conversar e a gente começou a ter contato.
Tá, qual comunidade?
Do Altered Space.
Tá, qual agora, site?
www.alteredspace.com.
Aí, do Altered Space aí.
Começou dali.
Comunidade importante, a gente sabe, eu tentava comentando com um colega nosso agora, que era MVP, foi o primeiro MVP do Brasil, né? Começou na comunidade e hoje o cara tá trabalhando com o kernel de Windows, reportando direto aos Estados Unidos. Então, ele valoriza muito a comunidade, né?
Eu continuo na Altered Space até hoje, e o pessoal, quando eu comecei a escrever para as publicações da Futura, que é a antiga Comet, todo mundo deu um apoio. Agora, ontem, com o anúncio do Trilinha também, logicamente já apareceu lá na Altered Space, o pessoal já me conhece, já me deu super apoio.
Claro.
Isso é legal, vem motivação dele também.
Com certeza, com certeza. Tá, e daí, o Trilinha especificamente, como é que começou esse projeto?
A gente iniciou ele... Foi anunciado o concurso Preview de Play da Microsoft.
De que ano?
No ano passado, tá. 2007. Daí, a gente já estava no desenvolvimento de um jogo, só que seria completamente inviável, que era um projeto muito grande.
Tá.
Então a gente teve a ideia de fazer um jogo, um projeto pequeno, que desse para tentar entrar no concurso. Mas até aí a gente pegou o concurso muito no final, na data limite de entrega, e entregamos um projeto que estava muito cru na época.
Foi mais para participar mesmo, para ver como é que era, porque a gente tinha... seria legal se acontecesse alguma coisa, mas a gente não criou expectativas. Tanto é que mesmo com o resultado do tempo sendo positivo, a gente continuou com o projeto ao longo do ano passado.
Certo.
E aí esse ano agora, na GDC, isso
é tá.
Uma coisa bacana.
Tá, legal, legal. E o XNA? Edson, me conta, como é que vocês conheceram, vieram conhecer o XNA, como é que vocês começaram a fuçar com ele, etc.
Logo que a Microsoft anunciou o projeto,
tá.
Comecei a acompanhar ele.
Tá.
Aí quando eles lançaram o primeiro beta do framework, eu já baixei, já comecei a programar, fazer uns testes com ele. Eu já estava naquela época, também tinha começado a programar C Sharp.
Tá.
Era meio natural, assim, C Sharp, para que
você
vê. Eu só tinha trabalhado com DirectX e OpenGL.
Tá. Então para você a transição não foi muito difícil, vamos dizer?
Não.
É. Mas o que você acha que é o principal benefício do XNA? Para quem está começando, desenvolvendo jogos, etc., o que ele traz assim, de legal, né?
A facilidade de usar ele, comparado ao programador em C++ ou tá. DirectX, você leva 30 linhas só para iniciar o vídeo, né?
Tá.
Você nem uma linha só,
tá.
Já está tudo rodando na janela, em triângulos, movendo pela tela,
tá.
Bem mais
simples.
Não só o XNA, mas a linguagem, o C#, que
tá.
Ajuda bastante.
Tá. E material de referência, como é que você... próprio site, tem muita coisa, como é que é?
Tutoriais, exemplos, os start kits,
tá.
Jogos praticamente prontos, que é só para você usar ele como base para aprender ou para fazer modificações.
Tá, pô, legal, legal. O tema do jogo, como é que surgiu?
Como o Davi se mencionou antes, ele estava com uma ideia já de um jogo mais simples,
tá.
que era um... Puzzle são jogos que exigem mais conceito do que arte, execução.
Certo.
A gente partiu para o puzzle. E aí o DaVinci, né, ele fazia fazer um turno, a gente estava conversando pelo telefone e aí surgiu a ideia de fazer um jogo um pouco mais, mais frenético, mais, tá, mais ação, ao invés de só estratégia.
Tá. Tá.
Acho que o Renato, ele soltou a chave do jogo, foi transformar ele num jogo de ação.
Certo.
E aí que eu acho que ele se tornou interessante, aquela disputa entre os dois jogadores, abrir em tempo real, tá, não algo que ia ser pensativo, pensar um melhor com o outro.
Tá.
Acho que isso que virou a graça do jogo.
Entendi.
É, a gente deu uma roupagem meio que com RPG, né? Porque
claro.
Eu pelo menos gosto muito de RPG. E cabia bem, tá, cabia bem. Já que era um duelo de duas pessoas pelo tabuleiro, cabia bem a parte de vida, uhum, e mano, a gente queria colocar por eles pra deixar o jogo um pouco mais, mais interessante.
Sim.
E lógico, fazer com que as pessoas que joguem mais sejam as melhores. Né?
Claro.
Então tem que ter um nível de aprendizado um pouco mais, mais, mais devagar.
Tá.
É fácil, a ideia inicial é muito simples, juntar três peças, uhum, mas a gente queria colocar uma a mais para quem já tivesse acostumado com a ideia de colocar três peças, três cores da mesma, três peças da mesma cor,
certo,
tem que ter algo mais para lutar, né?
Entendi.
Para aprender.
Essa visão toda foi difícil de programar ou não?
No começo, eu tinha todo um código já para jogar em turnos.
Tá.
É quando a gente decidiu transformar num jogo de ação e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, foi um pouco complicado.
Ah, é. A parte gráfica, o jogo é realmente muito bonito, né? A gente está com o vídeo lá, vocês também vão colocar o vídeo no site de vocês, né? É, a parte gráfica é difícil, foi difícil, levou muito tempo, porque a gente vê que tem muito. Eu vi um comentário, até foi onde? Acho que foi no IGN, né? É, o pessoal cobrindo lá o GDC, e o cara falou assim, quando a gente anunciou a iniciativa de Community Games, era assim, agora a galera que tem jogo meio trouxa lá no arcade vai ter que suar um pouco mais, porque esses jogos estão lindos, entendeu? Então, assim, foi difícil a parte gráfica ou não?
Não.
Não?
Da minha parte, assim, de código, de renderização.
É que o Edson, ele é meio ratão, ele fica,
tá,
funcionando nos fóruns, no
comunidade, tá,
ele testa tudo. Então, tá, ele já tinha um arsenal muito grande de efeitos.
Tá.
Que acabou sendo até uma das coisas que eu não mais são ouvir as pessoas falando dos efeitos.
Certo, com certeza.
Também o Edson também ajuda. Toda a parte de partículas, os efeitos de partículas, veio tudo da base do sample de partículas do próprio XML,
tá,
do site do Wikipedia.
Tá, entendi. E como é que é criar um jogo? A gente vê que hoje tem muita gente de Hollywood indo para a indústria de jogos, né? Então parece que há uma semelhança, mas assim, quando vocês começam a pensar num jogo, como é que funciona? Onde é que se começa? Como é que se monta um seu roteiro, seja?
Ah, você tem que ter em mente o que o jogador,
certo,
porque inclusive muitas empresas que trabalham na área cinematográfica, na hora de transpor os jogos, de transpor para o mundo dos games, se perdem um pouco ao fazendo do jogo um grande espetáculo,
certo,
enquanto a diversão e quanto consegue prender o jogador ainda é a parte mais importante. Então, lógico, você tem que considerar o quanto as pessoas vão poder no jogo desenvolver as habilidades delas, o quanto vai aprender o ambiente. E todos esses detalhes são muito importantes. Então, quando a gente surgiu com a ideia do jogo, foi mais o gameplay,
tá,
primeiro, e depois você dá a roupagem.
Tá.
Não adianta você ter os personagens se você não tem uma história. Não adianta,
certo,
você ter. Também, você precisa ter, depois que você tem a história, você avança os personagens.
Tá.
Porque aí você já tem a base para desenvolver eles. Então, mesmo na indústria cinematográfica, que gosta de história e personagem, que também está misturado com os games, a gente partiu do gameplay para o jogo. Então a gente tinha ideia e depois a gente foi amadurecendo qual estilo que a gente podia adotar para passar essa nossa ideia.
Porque a primeira versão do jogo era só uma imagem 2D, assim, os quadrados, só para testar o gameplay.
Entendi.
Acho que outra coisa que tem que ser levada em conta, que principalmente para a nossa realidade é muito importante, é o custo.
Certo.
Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você depois não conseguir executar ela. Um dos motivos pelo qual a gente seguiu nesse caminho do puzzle é justamente que é um custo reduzido.
Não que outros games não possam ter custo reduzido.
Lógico.
Que é um puzzle, geniais surgiram, que, lógico, tem gente que tem recurso para desenvolver a arte, que é uma experiência em cima do puzzle. Mas o puzzle por si só, ele já traz muitas pessoas. Então várias pessoas que não conhecem muito a fundo os jogos, entram em sites, baixam os jogos do estilo puzzle para aplicar quando chegam no trabalho. Então tem um público, mais extenso.
Tá. Falando em custo, assim, para quem não conhece, eu não conheço, né? Qual é o custo envolvido com avião de outro. Assim. Primeiro conta um pouco de vocês, né? O ambiente de trabalho de vocês, eu chamo de ambiente de trabalho, mas né, as máquinas que vocês usam, o pessoal tem uma ideia de como é que vocês fizeram o esforço, né, que vocês colocaram e deu os custos. O que, que é custo? É só homem hora, só o trabalho mesmo, é o custo de vocês ou tem mais alguma coisa associada?
O custo principal, acho que no nosso caso, é principalmente as máquinas.
Tá.
De resto, a gente está fazendo investimento zero.
A gente está usando, né? Usando as nossas máquinas, o nosso tempo, então isso não deixa de ser um investimento, né?
Tá.
Só que nós três temos coisas que nós precisamos de pessoas de fora.
Certo.
Né? Então, música, por exemplo, nenhum de nós três, nós não somos músicos.
Certo.
Então, para ter uma trilha bacana, a gente precisa de dinheiro para investir nisso também.
A trilha do início do jogo a gente comprou.
Ah.
E a outra foi feita pelo Gabriel.
Tá. Porque a gente, nem toda a gente tem condições de fazer, claro, só os três. Então, muita coisa vai na amizade.
Certo.
Uma arte a gente pede para um amigo, uma música pede para outro, e vai assim. Porque não tem outro jeito. Como o investimento é zero, é o único caminho que a gente tem a seguir.
Certo.
E é isso.
Tá. Vocês acompanham, assim, eu adoro games, eu cresci com Nintendo, fui pra Super Nintendo, etc, adoro, eu sou da geração Nintendo, né? Mas assim, não acompanhei antes, tinha um vídeo que tinha um Atari, etc, mas eu comecei no Nintendo mesmo, né? O que vocês acham do estágio atual, tanto dos consoles, né, como da indústria em si?
Eu acho que finalmente tá mudando. Tá mudando porque antigamente só jogos super produzidos que tinham alguma chance de ter mais sucesso e destaque. Mesmo porque quem tinha dinheiro para investir nos games tinha que ser empresa de porte grande.
Tá.
Hoje em dia, pessoas entusiastas conseguem produzir e o modelo do mercado está mudando. Porque novas atitudes, novas experiências, novas jogabilidades estão sendo colocadas no mercado e estão dando certo.
Certo.
Então não adianta você seguir só a receita do arroz com feijão. Quantos jogos de custo de desenvolvimento mais baixo não deram certo? Você
certo.
Pega um jogo, por exemplo, Katamari Damacy, assim, que é uma ideia extremamente estranha, que deu certo, colou, ou um WarioWare, que são junções de minigames, de microgames, muito simples, mas que também funcionou. São ideias muito boas, então não está só voltado agora ao poder executar as ideias, mas também ter as ideias boas, tentar oferecer alguma coisa diferenciada.
Tá.
Então isso mudou bastante, está mudando mais,
tá.
Porque até agora a iniciativa da Microsoft, do Community, vai ajudar com certeza muito mais.
Certo.
Gente com ideia, tem mesmo.
Mas é voltando um pouco como era antigamente, né? Quando no Atari, duas pessoas sozinhas faziam um jogo inteiro.
Certo.
Aí começou a ter essas produções maiores, hoje precisa de 100, 200.
Isso.
Só que agora está voltando a ter mais enfoque esses jogos menores, que às vezes duas, três pessoas
conseguem. Está um pouco mais justo até. Lógico, as superproduções, Final Fantasy, ele estão aí.
São blockbusters, não tem.
São blockbusters, mas não necessariamente os outros jogos menores precisam ser ruins pelo fato de não ter o investimento que esses grandes jogos têm.
Tá.
Lógico, se o Halo, a empresa tem uma responsabilidade muito grande. A empresa não pode lançar um teste experimental, os fãs vão
chiar.
Eles têm que seguir e manter o padrão.
Certo.
Já está alto demais.
Certo.
Você vê que os próprios jogadores estão mudando um pouco a cabeça.
Tá.
Você vê que hoje em dia está sendo valorizado também uma boa ideia, em cima de um gráfico ou algo assim. Você tem como exemplo o Portal que foi lançado, que ofuscou até o próprio Half-Life.
Isso.
Você vê que hoje em dia as pessoas valorizam muito isso. Isso é bom para todo mundo.
O fato de. Poxa, eu estou em casa com tempo DS. Minha mãe pede para quando for dormir, enquanto for acordar, para quando ela acordar, ela possa pegar e jogar.
Uhum.
Então isso é muito legal. Tem pessoas que não jogavam antes, que agora estão jogando.
Tá. Isso é outro tema interessante, de repente, a gente comentar. Tem muita crítica que Xbox e PlayStation 3 são voltados aos gamers, né? Hardcore gamers, gamers que seja. O Nintendo Wii está tendo um apelo.
A crítica inversa.
É.
A crítica inversa.
Exatamente. Né?
Só casual.
Isso.
Eu acho que não. Tem espaço para todo mundo.
Não, tem espaço, né? Mas assim, é que a gente vê que a mídia tradicional gosta de histórias grandes, etc. Mostrar tendências, né? Mas assim, tem espaço para todo mundo mesmo? Você acha que tem?
Tem muito pelas comunidades e pela rede que está sendo formada.
Tá.
Se fosse depender só de jogo comercializado em caixinha, seria mais difícil.
Para
você ter um jogo de cobrar 40, 50 dólares no jogo,
claro,
ele tem que ter muito, muito conteúdo atualmente. O padrão aumentou.
Certo.
Só que, lógico, agora como você pode ter jogos com custo mais baixo,
uhum,
então o custo o custo para adquirir o jogo acompanha o custo, pode acompanhar o custo da produção.
Tá.
Então isso expande a audiência, mas também não é justo falar que o Wii é só jogo casual, o Xbox é só jogo hardcore.
Isso.
Porque essa crítica existe dos dois lados. Enfim, o Wii tem seus jogos hardcore e o Xbox tem seus jogos casuais.
Tá.
Aí quem vai definir qual jogo que a pessoa quer seguir é o público.
Sei, entendi. E multiplayer? Veio para ficar online?
Acho que não tem mais confusão, né?
Não.
Ele tem um jogo sem multiplayer.
Mas que eu acho muito mais gostoso você estar pessoalmente cara a cara com a pessoa e poder ver os olhos dela, tirar no sábado, isso é uma verdade. Mas o online é aquela praticidade, você pode chegar a hora que você quiser, sempre vai ter alguém ali para jogar com você.
Certo.
E vencer um humano é muito mais satisfatório do que vencer um computador.
É, que a gente tem, assim, tem a galera, eu jogo com uma turma que, sei lá, uma vez por mês a gente se encontra, cada um leva um Xbox, cada um leva uma TV. Isso é um pouco imprático, mas tem um lado divertido, né? Que você passa o dia inteiro lá,
todo
mundo se xingando, etc. Né? Mas, pô, assim, eu detesto multiplayer em tela split screen, eu acho isso horrível, né? Então, pra mim, quando saiu o Xbox com a porta de rede, etc., é uma maravilha, porque, pô, pegar uma TV de 20, vai, 25 polegadas, dividir a tela de 20,
você divide ela no meio e diminui os recursos do jogo, o jogo fica mais pequeno, não funciona tão bem,
isso.
Parece que está sendo cortado, né?
Está
sendo tesourado com relação ao jogo.
E incorporar isso no desenvolvimento do jogo é difícil? Multiplayer?
Mas se o jogo já for feito desde o começo, levando em conta que ele vai ter suporte em multiplayer, dá pra...
Incorporou, né? Funções de rede, etc. Ajuda isso. Não, legal. Que é uma dúvida que o pessoal tem, né? Pô, criar um jogo já é difícil. Agora, pô, considerar aspectos de etc. Né?
O Triline, no caso do Triline, ele já nasceu para ser jogado multiplayer.
Legal.
Então, as primeiras versões dele eram... A gente precisava sempre de duas pessoas para testar, porque não tinha inteligência artificial para você jogar contra o computador.
Uhum.
Ou seja, já foi feito pensando nisso. Então, depois a gente colocou depois para colocar a inteligência artificial
nele
e agora dá para as pessoas se divertirem sozinhas. Né?
Tá.
Faz parte.
Claro, claro, legal.
Para treinar?
E, por último, como é que foi essa experiência toda com o GDC? Né? Como é que vocês submeteram o jogo? Como é que foi o contato? Assim? E o momento que vocês estavam, imagino, o GDC, que vocês viram lá o nome de vocês, como é que foi isso? Como é que foi a sensação, gente?
Ah, foi tudo meio inesperado,
durante o pós.
Porque a gente entrou em contato através do blog do TV Mission,
tá?
Vai ser bem, tá? E ele foi encaminhando, assim, a gente nem sabia direito o que ia ocorrer. A gente passou o jogo pra ele.
Tá.
Depois ele pediu para a gente fazer um modo single player, também a gente incorporou na correria. Ele deu uma data para a gente também sem mencionar. A gente foi associando aos poucos, conhecia algumas, via algumas notícias por aí, então a gente já...
Era, essa data era uma data que a gente não saberia que o jogo ia ser apresentado na GTC.
Tá.
Então a gente sabia que tinha alguma coisa, eu até que a gente teve que assinar alguns termos precisando divulgar a informação,
certo.
Mas a gente não sabia exatamente o que era. Quando a gente associou que dia 20 tinha GDC, a gente esperava que fosse alguma coisa relacionada a GDC.
Tá.
Mas mesmo ainda, desse jeito, a gente não sabia que o jogo seria mostrado na GDC. A gente tinha uma desconfiança, mas
claro,
não tinha certeza.
Tá.
Então, logicamente, no horário da GDC, os três estavam lá no site acompanhando todo o horário, assim, minuto a minuto, os anúncios. E aí, quando começaram a falar do community, que a gente já sabia que existia.
Essa iniciativa.
O community a gente sabia que existiria. A gente não sabia se o nosso jogo ia ser mostrado.
Tá. Vocês sabiam que alguns jogos também seriam lançados?
Eles seriam mostrados.
Entendi.
Então, até quando começaram a mostrar o dishwasher logo de cara, eu falei, vamos mostrar usar o dishwasher como exemplo.
Tá.
Mas depois, para nossa surpresa, teve lá a Trilinha apareceu também e aí a gente. Os três
soltaram.
O F5 deve estar até gasto. Tá atualizado a página.
Ah, mas é legal, tá, gente? Pois tanto esforço é um reconhecimento, afinal, um baita reconhecimento, né?
Foi muito legal.
Que a gente busca.
Tá.
Eu fiquei mesmo até hoje, até umas. Nós três ficamos, até na arena, né? Vendo o que o pessoal estava comentando, porque o feedback das pessoas é muito importante.
Então,
se todo mundo que tiver experiência aqui, né? Qualquer comentário, muito bem, não sei.
Viu, galera? Então, todo mundo baixando o jogo na live, né? Baixando, jogando, dando os comentários, né? Pra gente
ajuda mesmo. É. Porque, lógico, a gente sabe que como faltou um pouco de tempo para a gente completar, teve tudo que a gente queria. Defeitos existem. Só que podem existir defeitos que as pessoas acham que nós ainda não vimos.
Certo.
Então, a gente sabe que vai melhorar, que tem que melhorar, e a gente conta descobrir outros defeitos que a gente ainda não viu das pessoas que estão jogando.
Ainda tem muita coisa para melhorar, como eu disse, o módulo de single player, o story, a gente fez em foram 6 dias, se não me engano,
certo.
De arte, desenvolvimento,
inteligência
artificial,
textos.
Então, foi um absurdo. A gente tá aí, tem muita coisa para corrigir, mas ainda assim, gente, qualquer comentário, sugestão, né?
Sempre legal.
Para variar, a comunidade tem que...
Mas faz parte, né? A comunidade apoia, tanto é que o nome é Community Games, né? A ideia é essa, né? Legal, gente. Para terminar, 3 sites prediletos, seus 3 sites prediletos na web.
GameDev.net, alterspace.com.br,
Eu acho que eu ficaria com esses 2 jogos, que é o Wall Jogos, o Outer Space, que está bem importando na área, se a gente ficar de olho o dia inteiro nisso. Eu acho que o YouTube,
tá? Legal.
Para passar o tempo, não tem como fugir, né?
Eu já passo para o GamesPress,
tá?
Para o WordPress, e da Outer Space, lógico,
tá?
A novidade de game, tem vários sites, mas aquele que quando eu abro o computador, o primeiro site é da Outer Space.
Ah, é?
Acho que eu não consigo, acho que eu não consigo mudar mais pela comunidade, pelo vínculo que eu tenho com as pessoas.
Ah, isso mesmo, cara. A comunidade é tudo hoje em dia, né? Ajuda muito. Só. Bom, galera, acho que é isso. Mais alguma coisa? Vocês querem passar um recado aí pro pessoal?
Pô, vamos jogar, baixar vamos e mandar comentário pra gente. É. A gente precisa da ajuda do Brasil, né?
Tá, vocês vão colocar o site de vocês ainda no ar, né? Assim muito que colocarem, eu coloco a URL ali pra galera.
Na própria demo já tem um e-mail aqui. Mandar,
tá.
Já tem
um contato. Tá. A gente coloca ali no blog, no post do vídeo, então. Beleza? Obrigadão, gente. Parabéns de novo, hein?
Eu que agradeço.
Falou, galera.
Até logo.